ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 30 de novembro de 2015. Em se plantando, tudo dá? Como fica o solo afetado pela lama da Samarco nas regiões atingidas pelo rompimento da barragem? É possível plantar e criar gado? Metas para o futuro. COP21 começa em Paris com expectativa de acordo entre líderes para redução da emissão de gases do efeito estufa. Os planos para a educação. Colunista comenta entrevistas de Aloysio Mercadante sobre propostas para a alteração do setor no Brasil. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Muitas das áreas afetadas pela lama da queda da barragem da Samarco eram destinadas à agricultura e à pecuária. Mas como ficam essas localidades depois do desastre? É o que você confere agora ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Dulce.
Boa tarde, Vinícius. A lama de rejeitos de mineração é composta pelas sobras do material que é minerável. Esse material já é pobre de nutrientes, fica ainda mais pobre depois de se tornar material secundário da mineração, já que durante os processos próprios, a atividade minerária vai perdendo todas as condições biológicas originais. Com o resultado disso, a recuperação do solo atingido pela lama pode levar muitos anos e até ser impossível. Essa foi a explicação do professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, Carlos Ernesto Schaeffer. Para a atual situação do solo da região que vai de Paracatu de Baixo a Candunga, em Mariana, onde o maior volume de lama, vindo da barragem de Fundão, foi depositado. Segundo o pesquisador, que está desenvolvendo estudos na região, a área mais afetada foi a planície pluvial do Rio do Carmo, onde eram desenvolvidas a pecuária e a plantação de milho e feijão, o que caracteriza o lugar como uma região nobre. Para o professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, Carlos Ernesto Schaeffer, a reposição de uma camada de solo fértil acima da lama pode ser uma saída para a retomada da atividade na região.
É considerado material muito pobre em nutrientes, né? Não tem condição nenhuma de sustentar um crescimento vegetal minimamente capaz de gerar qualquer subsistência, mesmo colocando calcário fertilizante. É um material muito ácido, muito pobre, inerte mesmo. Nós vamos tentar ver isso, como é que seria o cenário mais razoável, né? Seria de recobrir essa lama com pelo menos 30 centímetros ou, se possível, um pouco mais de solos agrícolas melhores do material que está montante. Seria feito então um alteamento natural desses terraços, dessas planícies, permitindo que o agricultor voltasse a ocupar essas partes.
As pesquisas do professor ainda não apontam qual seria o impacto da lama no subsolo da região, nem qual seria o investimento financeiro para a recuperação da área. Uma outra análise feita pelo professor de Geografia Luiz Roberto Guimarães Guilherme, da Universidade Federal de Lavras, mostra que a composição da lama não inclui materiais tóxicos, mas material composto principalmente de óxido de ferro e sílica não permite o desenvolvimento natural de plantas na região.
A lama não tem nenhuma característica favorável para crescimento do ponto de vista de nutrientes. Quer dizer, ela não tem metal, mas também ela é um material que é óxido de ferro e sílica, e não tem nenhum nutriente. Então, ela não tem uma fertilidade natural que poderia permitir plantas crescerem nela. A gente tem que modificar essa lama para torná-la propícia para crescimento. Então, o que a gente faz? A gente tem que adicionar matéria orgânica e tem que adicionar nutrientes para que as plantas possam crescer. Isso é uma parte do processo em si.
Ainda segundo o professor da Federal de Lavras, Luiz Roberto Guimarães Guilherme, a solidificação da lama também pode ser um complicador para a recuperação do solo.
Você não pode deixar ela secar muito, porque se ela secar, ela fica parecendo que tem uma casquinha. O que não vai ser muito possível nessa época, que nós estamos em época de chuva, né? Então, enquanto estiver chovendo, se esse material não, prostrar, ainda é possível você colocar alguma matéria orgânica ou alguma semente cair em cima e germinar. Mas se esse material vier a secar e secar, ficar muito tempo sem chover, aí fica difícil. Você tem que, é como se fosse preparar o solo, tem que passar máquina, quebrar torrão, esse tipo de coisa.
Os danos causados pelo rompimento da barragem ainda devem continuar a serem sentidos por anos nos locais por onde a lama passou. Mas a longo prazo, a própria natureza é capaz de recuperar a fertilidade do solo, como explica o professor do curso de Geografia da Federal de Uberlândia, Luiz Nishiyama.
Essa lama, certamente, até que ela tenha condições de reproduzir a vida sobre ela, permitir que a vegetação se fixe, vai levar um tempo.
Primeiro aquelas vegetações mais resistentes, né, os tipos mais adaptados a essas condições vão aparecer. Mas assim mesmo vai demorar um tempo bastante longo para que se recupere. Recuperar talvez seja um pouco pretensioso demais, né? Mas para que a vegetação comece a colonizar de uma forma mais efetiva essa posição que foi atingida. Um prazo aí de mais de uma década, talvez até duas décadas.
Ainda segundo a análise do professor, o Rio Doce ainda deve sofrer por muito tempo, já que o componente depositado deve continuar a seguir o fluxo do rio, porque não há mata ciliar para barrar o volume de lama, o que aumenta a erosão das áreas atingidas e prejudica ainda mais a qualidade da água. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações. A Justiça ordenou que a Samarco apresente em até 3 dias uma projeção atualizada dos possíveis cenários em caso de rompimento da barragem Germano da Santarém e também demais estruturas remanescentes em Bento Rodrigues. Também determina que seja esvaziada a usina hidrelétrica Risoleta Neves, que é de propriedade da Vale, no prazo de 2 dias, para comportar o fluxo de rejeitos decorrente de eventual rompimento das barragens do Complexo Germano. O descumprimento vai acarretar multa diária de R$1 milhão. Governos Federal de Minas e Espírito Santo entram hoje com ação contra a Samarco e suas acionistas, as empresas Vale BHP Billiton, para que arquem com R$20 bilhões para despesas de recuperação de danos e revitalização da bacia do Rio Doce. O recurso é para um fundo a ser gerido pelos próximos 10 anos. O valor pode ser alterado ao longo do processo. 10 milhões de reais era o orçamento previsto para a fiscalização da atividade minerária de todo o país, mas até o fim de outubro, somente 13% tinha sido executado. Mais informações, mais uma vez, com Maria Dulce Miranda.
Das 389 barragens de rejeitos inseridas no Plano Nacional de Segurança das Barragens, 19 possuem alto risco e alto dano potencial associado e 1/4 das estruturas são classificadas com menor risco. Das barragens em Mariana, 6 receberam nota C com alto dano potencial associado, 2 geridas pela Vale e as 4 no comando da Samarco. Entre elas, a barragem de Fundão, que desabou no último dia 5. O dano potencial associado é o risco de perdas humanas, impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem. Os dados são do relatório de classificação das barragens do DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, referente a 2014. Segundo o relatório da ONG Contas Abertas, para a fiscalização dessas estruturas em todo o país, foram executados R$3.600.000 em 2014. Mas nesse ano, o valor utilizado até o fim de outubro é quase 3 vezes menor, R$1.300.000, o correspondente a 13% do orçamento total, de R$10 milhões, destinados para acompanhamento das condições de segurança de minas, garimpos e barragens de rejeitos. Após o desastre de Mariana na última semana, o DNPM anunciou a implementação de mais R$9 milhões, que devem ser utilizados para contratação de autoria independente para a classificação das barragens cadastradas pelo DNPM, que tem o grau de risco definido por autodeclaração das empresas. Outra medida anunciada é a assinatura de convênio com a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais e Serviço Geológico do Brasil para integrar equipes da instituição e da contratação emergencial de especialistas em geotecnia. Fundador da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, explica que essas são medidas emergenciais depois do desastre de Mariana.
Eu presumo que o governo esteja liberando para outras rubricas, né? Ou que agora, então, diante da tragédia, esse aumento desse orçamento de 10, dessa, que vá sofrer um incremento e que ele vá liberá-lo ganhando 10 e vai consertar mais 9. E aí, se você tem um orçamento de 10 milhões, já é muito pouco, e faltando 2 meses para acabar o ano, você gastou 1,3, isso significa que essa atividade, ela praticamente ela é nula. E esse contingenciamento não é inteligente, porque você deixa de gastar agora com a prevenção e depois acaba gastando muito mais para reparar um dano. Então, das duas, uma, ou tira isso do orçamento ou você coloca um valor justo.
Está na Lei 12.334 que define a Política Nacional de Segurança de Barragens. Essas estruturas devem ser fiscalizadas desde a fase de planejamento e projeto até a construção, operação, desativação e usos futuros. No primeiro momento, o controle fica a cargo dos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, como o IBAMA e as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, que são responsáveis pela concessão do licenciamento. Depois, no caso das barragens de rejeito da mineração, responsável pelo acompanhamento ao DNPM, que na prática acaba utilizando as auditorias próprias às empresas, que nem sempre são realizadas. A afirmação é do professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Paraná, Paulo de Tarso.
No Brasil, não existe um ritual de fiscalização dessas barragens com uma certa periodicidade. Se deixa muito isso a critério do próprio empreendedor. Existem empreendedores que são conscientes e existem empreendedores que necessitam de uma fiscalização mais de perto do poder público. Infelizmente, os nossos órgãos de fiscalização, tanto do DNPM quanto das instituições ambientais no Brasil hoje, têm uma estrutura que foi aos poucos sendo precarizada, de pessoal, mas também em questão de estrutura. Então não adianta nós temos uma legislação de primeiro mundo e uma fiscalização de terceiro.
Além de elaborarem as auditorias, as mineradoras também são responsáveis por elaborar um plano de ação de emergência das barragens de mineração. No documento, deve estar identificadas as situações de emergência que possam pôr em risco a integridade da barragem e onde são estabelecidas ações imediatas necessárias nestes casos e definidos agentes a serem notificados de tais ocorrências, com o objetivo de evitar ou minimizar danos com perda de vida, às propriedades e às comunidades. De acordo com a portaria do DNPM, os responsáveis pela elaboração e execução do plano são a empresa e o coordenador, um profissional com registro no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cabe ao DNPM a fiscalização deste plano, mas que nem sempre é o que acontece, como explica o professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Paraná, Paulo de Tarso.
A empresa, ela é responsável por apresentar um plano de ação, que deve ser submetido ao órgão responsável, que vai aprovar ou não esse plano emergencial. O grande problema é que no Brasil nós ainda somos muito pouco preparados para trabalhar com emergência em matéria de desastres ambientais. Nós criamos planos de ação, temos a nossa legislação obrigatoriedade, mas sequer temos pessoas preparadas nos órgãos competentes para analisar se esses planos de atendimento emergencial, se eles são ou não suficientes para esse caso concreto.
Sobre a barragem de Fundão, o DNPM informa que a Samarco, que é responsável legal pela segurança das estruturas, tinha cumprido suas obrigações legais junto ao departamento, que são de notificar o órgão sobre a elaboração e implantação do plano de segurança e do plano de ação emergencial, enviar os relatórios anuais com informações de suas inspeções periódicas e remeter as declarações de estabilidade das barragens, o que ocorreu em 2013, 2014 e 2015. Mas o DNPM não informou como é o mecanismo de fiscalização e quantos são os funcionários que estão envolvidos. Sobre a classificação das barragens, a Vale e a Samarco não se pronunciaram. Repórter Maria Dulce Miranda.
De olho na cidade.
O nível do sistema Paraopeba segue estável no fim de semana com 21,2% de sua capacidade entre os reservatórios e o Manso se manteve em 28,6%. Vargem das Flores ficou com 27,8% e Serra Azul caiu de 5,8% para 5,7%. Os dados são atualizados diariamente no site www.copasa.com.br.
Saúde.
Ministério da Saúde confirma a relação entre os vírus Zika, que é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, e os casos de microcefalia. Testes feitos pelo Instituto Evandro Chagas apontaram a presença do vírus em amostras de sangue e tecido de um bebê nascido no Ceará com microcefalia e outras malformações congênitas. Segundo dados divulgados em uma coletiva realizada agora há pouco, até o dia 28 de novembro, já foram notificados 1.248 casos suspeitos de microcefalia em 311 municípios e 13 estados, de 13 estados e o Distrito Federal. A maior parte dos casos, cerca de 650, foram registrados em Pernambuco, estado que decretou estado de emergência por causa das doenças transmitidas pelo Aedes. O Ministério da Saúde garantiu que os repelentes disponíveis no mercado podem ser usados sem problema pelas gestantes para evitar a transmissão do vírus. Como a situação é inédita na pesquisa científica mundial, ainda são necessários mais estudos sobre o tema para esclarecer questões como a transmissão desse agente, a atuação no organismo humano, infecção do feto e período de maior vulnerabilidade para a gestante. A análise inicial sugere que o risco está associado aos 3 primeiros meses de gravidez. A pasta reforçou que o controle do Aedes depende de medidas de prevenção para evitar a reprodução do mosquito vetor, que deve ser adotadas por todos.
Serviço.
Termina hoje o prazo para pagamento do E-Social, a plataforma que reúne uma série de tributos, contribuições, FGTS e demais encargos para o empregado doméstico. Inicialmente o prazo venceria no dia 6 de novembro, mas foi adiado até hoje porque o sistema apresentou problemas. Quem conseguiu emitir a guia no dia 6, mas não fez o pagamento, precisa gerar outro documento em www.esocial.gov.br. Hoje também é o prazo final para quem empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela precisa ser depositada até o dia 18 de dezembro. Quem pediu o adiantamento do 13º nas férias não recebe a primeira parcela agora, apenas a segunda. O pagamento do 13º deve injetar R$ 173 bilhões de reais na economia.
Trânsito.
Um veículo com defeito na avenida, na Rua Espírito Santo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, prejudica o trânsito no local. Trânsito também complicado no viaduto Hernanda Greco para os motoristas que chegam ao centro de BH por este caminho. Nos outros pontos da cidade, trânsito está tranquilo. Na BR-381, saída para o Espírito Santo, em Sabará, um caminhão soltou uma roda, atingiu outro veículo. A via já foi liberada, mas como o trânsito tinha ficado congestionado, ainda há uma movimentação intensa por lá. Meio-dia e 48, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a coluna de educação, hoje falando sobre a entrevista concedida pelo ministro Aloysio Mercadante à Folha de São Paulo. É já já.
Jornal UFMG.
Morri! Nunca consigo passar essa fase. É muito difícil matar o chefão.
Mas tá tudo errado. Não é assim que derrotamos o mosquito. Vou te ensinar um macete. Se você não deixar a água parada em vasos de plantas, calhas e vasilhames de animais, você consegue zerar o jogo.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Economia.
O presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Murilo Ferreira, renunciou oficialmente ao cargo. Ele estava de licença desde 14 de setembro. O atual presidente em função, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, vai permanecer no cargo até que o Conselho escolha um novo nome. Murilo Ferreira também é presidente da mineradora Vale. O governo federal publicou no Diário Oficial da União de hoje o decreto que bloqueia 10 bilhões de reais do orçamento 2015. A medida foi necessária porque o Congresso ainda não aprovou a nova meta fiscal deste ano. O governo quer alterar a previsão de superávit primário, que era de 55 bilhões, para déficit primário de 51 bilhões e 800 milhões de reais.
Política.
O Supremo Tribunal Federal manteve as prisões do ex-presidente do BTG Pactual, André Esteves, e do chefe de gabinete do senador Delcídio Amaral, Diogo Ferreira. As prisões foram convertidas de temporárias para preventivas. Também foi informado pela Procuradoria-Geral da República que um documento encontrado indicaria o pagamento de propina de 45 milhões de reais a Eduardo Cunha para incluir uma emenda que favoreceria o BTG em uma medida provisória.
Educação.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, defende reforma do ensino médio, da educação de jovens e adultos, pagamento de bônus a professores, entre outras medidas. Hoje, na coluna de educação, professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, analisa a fala do titular do MEC.
Professor Marcos Taborda, no último sábado, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em que ele faz um panorama dos planos e das opiniões dele sobre a educação no Brasil. Um dos pontos que a gente poderia destacar, que ele lista aqui, né, fala que falta profissionalização na educação brasileira, ele é a favor de experiências com organizações sociais na administração escolar, também fala sobre premiação a professores e critica a formação de professores no Brasil, que segundo ele seria muito voltada para a teoria, teria pouco de prática. A entrevista foi muito longa, mas o que o senhor gostaria de destacar entre esses pontos aí que merece atenção, né, do nosso ouvinte?
Como você mesmo falou agora, muita coisa nessa entrevista do ministro, muita coisa polêmica, e eu entendo que algumas coisas extremamente complicadas do ponto de vista da autoridade. A questão da profissionalização dos professores, eu acho que essa é uma questão que está, inclusive, no mundo acadêmico, que parece estar na moda criticar o mundo acadêmico, criticar a universidade, né, criticar a pesquisa. Já está em evidência há muito tempo essa discussão, eu não acho que o ministro inove em tratar desse tema. Agora, me chama muito a atenção como a fala do ministro, na verdade, reitera um discurso que não é novo, mas que tem ganho força na mídia brasileira nos últimos anos, e às vezes até na universidade, em relação à educação como um fator de desenvolvimento econômico. Né? Boa parte dos argumentos dele são argumentos de ordem econômica. Inclusive, no começo da entrevista, ele diz que está dialogando com economistas que criticam a impossibilidade do Brasil crescer de maneira sustentada sem o investimento na educação. Veja bem, eu acho isso uma falácia, eu acho um discurso completamente equivocado. O Brasil, há poucos anos atrás, jactava de ser a sexta economia do mundo, e hoje, eu não sei exatamente se somos a sétima ou a oitava, mas nós somos um capitalismo mais sólidos, mais consistentes do mundo. Ou seja, nós temos um fenômeno bastante interessante. A economia brasileira, o capitalismo brasileiro, cresceu de uma maneira absurda, eu diria, né, a ponto de se tornar uma economia muito forte. E a educação no Brasil sempre foi deixada para trás. Uhum. Ou seja, tem dois elementos importantes a observar. Primeiro, o fato que eu já falei outras vezes aqui, a educação não está na pauta política, então eu acho que o ministro está equivocado, a economia está crescendo, continua crescendo, mesmo nesse momento de crise, o Brasil é uma economia forte. E a educação foi abandonada há muito tempo, abandonada por diferentes governos, e não se converteu num problema de Estado de primeira ordem. E a segunda questão é da redução da educação da escolar, ao sentido que a educação escolar seria mais um insumo para o desenvolvimento econômico. Ou seja, se investimos na questão da escolarização, nós teríamos melhor competitividade, maior competitividade. Essa é uma outra forma de recuperar a famosa teoria do capital humano, que vem lá dos anos 50. Ou seja, o que me chama a atenção na fala do ministro, né, mesmo depois de 13 anos do partido dele no poder, e ele tendo sido ministro da educação, É uma fala completamente esvaziada de um conteúdo que vai além do economês, além da vinculação mecânica de todas as formas de educação e da escola em especial com a economia. Isso eu acho empobrecedor para um gestor público num cargo de tal magnitude.
Professor, tem mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar dessa entrevista? Foram muitas coisas ditas pelo ministro?
Muitas coisas. De fato, é uma enormidade de questões a serem ditas. Agora, eu gostaria de destacar, talvez a gente possa voltar a conversar sobre isso oportunamente, a redução da preocupação com a escola, o que não me parece surpreendente, se pensarmos que estão atrelando todos os níveis da educação ao mercado de trabalho. Mas essa me parece uma outra falácia. Nós temos um conjunto enorme de estudantes recém-formados das universidades brasileiras que não têm mercado, que não têm emprego. Então, essa ideia de que uma melhor qualificação pura e simplesmente garante emprego, me parece falso. E também a ênfase curricular, que o importante, afinal de contas, é português e matemática. Isso é um problema sério, uma polêmica séria, e eu só consigo entender isso desse ponto de vista pragmático, utilitário. Ou seja, se as pessoas aprenderem algumas operações matemáticas e aprenderem alguns rudimentos da língua, elas estão habilitadas para viver a vida. Me parece um reducionismo canhestro, alguma coisa que em alguns lugares há pelo menos 200 anos tem sido combatido.
Tá certo, então professor, em outras oportunidades a gente continua comentando essas falas do ministro Aloysio Mercadante. Eu vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até semana que vem com mais uma coluna de educação.
Quem sabe voltemos ao tema da entrevista. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal FMG. Dá para ouvir todas as colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, meio-dia 57, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a COP21.
Jornal UFMG.
Acesso à Justiça, a Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça, às 6h30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Brasil.
Casamentos entre pessoas do mesmo sexo crescem 31,2%, totalizando 4.854 uniões em 2014, ante 1 milhão e 100 mil casamentos entre homens e mulheres. Os dados são da Estatística do Registro Civil, divulgados hoje pelo IBGE. A região sudeste concentra a maior parte dos casamentos homoafetivos, com 60,7% do total. A idade média do casamento entre os homens é de 30 anos e das mulheres de 27 anos. A taxa de divórcio passou de 0,44% em 1984 para 2,41% em 2014. Já as mortes de crianças menores de 5 anos caíram de 35,6% em 1974 para 3,1% em 2014. No mesmo período, entre crianças menores de 1 ano, o índice caiu de 28,2% para 2,7%.
Internacional.
Em discurso na COP21 em Paris, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o acordo assinado pelos chefes de Estado até o fim da conferência sobre o clima tenha valor de lei nos países integrantes. A defesa de Dilma é alinhada ao discurso europeu, que também quer uma base jurídica mais forte para os países. Dilma destacou a meta de redução de 43% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, além do fim do desmatamento ilegal na Amazônia. A presidenta falou ainda do rompimento da barragem de Mariana. Nas palavras dela, a irresponsabilidade de uma empresa provocou a maior tragédia ambiental da história do país. A COP21 é o evento mais importante sobre mudanças climáticas e reúne 147 chefes de Estado e governo na capital francesa. E sobre a COP21, nós conversamos com o meteorologista Claudemir Félix, do Instituto Tempo Clima da PUC Minas. Ele acredita que um acordo importante deve ser tirado desta conferência.
Bom, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Hoje, chefes de Estado e de governo de 147 países estão reunidos em Paris para a COP21. O objetivo da cúpula do clima é a negociação de um acordo global para desacelerar o aumento das emissões de gases do efeito estufa. Qual que é o principal desafio para se chegar a um acordo entre esses países para que essa redução seja efetiva?
Bom, principalmente no setor que se diz respeito à economia, né, países mais desenvolvidos com relação ao impacto econômico que isso vem a acarretar, uma vez que a redução dos gases do efeito do aquecimento global impacta diretamente aí nas atividades dos países, principalmente dos países mais industrializados.
E com relação aos outros encontros, às outras cúpulas, o que essa traz de novidade, de diferença em relação às outras nas negociações?
Bom, principalmente é fechar um acordo que venha em consenso com todos, né, para que tenhamos aí uma diretriz, um norte a ser seguido aí pelos próximos anos, por todos os países membros da participantes, né, da COP21, uhum, que vem acarretar aí num consenso, principalmente no que diz respeito à diminuição dos gases do efeito estufa e também dos impactos que vêm a acarretar aí pelo aquecimento global.
Certo. É possível que haja um acordo que substitua o acordo anterior de Kyoto?
Bom, a tendência é essa, a esperança, uhum, né, que temos aí nessa COP21, que o avance, o acordo entre os países, que possa vir a suplementar aí e de certa forma, termos aí um norte para que possamos aí amenizar a condição do efeito do aquecimento global.
No caso de Kyoto, a gente tinha resistência bastante forte de dois países muito desenvolvidos, o senhor já citou aí esse caso, no caso dos Estados Unidos e a China. O senhor acredita que esses países agora estejam mais abertos ao diálogo, sejam mais dispostos a sentar e discutir para também participarem, né, desse acordo?
Sim, a tendência é essa, né, há vários anos que vem sendo realizadas essas reuniões. E agora em Paris, né, hoje em Paris, a tendência é que temos aí um diálogo mais em consenso, que venha, principalmente esses países mais desenvolvidos, ceder um pouco e que possam ser estabelecidos lá. E isso é esperança, né, que temos aí um acordo que venha beneficiar todos os países do mundo.
E no caso brasileiro, que metas que seriam ideais para o Brasil? O Brasil pode avançar ainda mais na preservação? Como é que está essa nossa situação?
Principalmente no caso de respeito ao desmatamento da Amazônia, né? É um ponto muito positivo para o país se conseguir amenizar os impactos, o desmatamento na Amazônia, contribuindo aí para amenizar um pouco a condição do efeito dos gases poluentes, né, e consequentemente diminuir um pouco o efeito do aquecimento sobre o planeta.
Agora, uma última pergunta, Claudemir. Como é que é feito o controle? Por exemplo, os países anunciam suas metas, é feito um acordo. Como que se controla que essas metas estão sendo cumpridas, que elas estão sendo efetivadas?
Principalmente pelos comitês dos países membros, né, que estabelecem regras e diretrizes, que coordenam, né, esses comitês e vão elaborando tarefas que venham a ser divulgadas em todos os países membros, e aí eles controlam a condição dessa emissão de gases poluentes.
Entendi, Claudemir, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Bom, o principal fato nessa importante reunião de hoje é a conscientização de todo mundo com relação ao aquecimento global, né, e o efeito desastroso que isso traz para o clima de todo o planeta.
Tá ok, Claudemir Félix, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos, um bom dia a todos.
Você ouviu aí o meteorologista Claudemir Félix, do Instituto Tempo Clima da PUC Minas, falando sobre as expectativas da COP21, evento que está sendo realizado em Paris. A presidenta Dilma vai ter uma série de trabalhos hoje em conjunto com os chefes de Estado durante o dia e depois retorna para Brasília. A expectativa é que se chegue a um acordo ousado aí entre os chefes de Estado. Agora 1h05, termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.